estamos em manutenção.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Mouro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
E estamos começando mais um episódio do primeiro podcast de UOL brasileiro, o Em Manutenção, que é o nosso programa que sai toda terça-feira quando o UOL tá em manutenção.
É, e antes da gente começar o nosso episódio, a gente queria fazer uns agradecimentos aí ao pessoal da comunidade. Queria agradecer o pessoal que respondeu no Facebook, como a Thalita Ellen, que falou que tá escutando a gente lá, tá curtindo muito, então muito obrigado aí por estar escutando. É, a gente queria também agradecer a dois amigos nossos da Guilda, que é o Off Dragon e o Fingum. Obrigado aí por estar escutando, seus lindos maravilhosos.
E também ao Flávio Augusto, que é um ouvinte nosso, que até pediu pra entrar na nossa guilda, mas ele falou que ele é mais casual e tal, e a nossa guilda, como é a guilda, o pessoal é um pouquinho tryhard, né, conteúdo mítico, etc. Aí ele falou que talvez não se encaixaria muito bem. Mas a gente ficou pensando, então, como é que a gente consegue fazer pra unir os players, a galera, os ouvintes que escutam o nosso programa pra gente poder interagir. E pra isso a gente criou uma comunidade lá em game. Você procurando, né, no menu de guildas tem também comunidades, que foi um recurso que a Blizzard criou em BFA e abandonou logo depois. Mas existe. Então a gente criou uma comunidade lá, tem que entrar com a Battle Tag, porque a gente pensou que pode ter gente que joga na Aliança, na Horda, e poder interagir da mesma forma. Quem quiser entrar, a gente vai colocar o link aqui no post, é só você clicar, acessar com a Battle.net, e aí vai aparecer em game pra você conversar, trocar ideia, fazer perguntas, não sei, propor temas. Ainda tá vazio, porque a gente acabou de criar, mas se vocês quiserem entrar, a gente vê se isso é uma maneira legal de interagir, talvez.
E no episódio de hoje, Mouro, a gente vai estar falando aí sobre um movimento que tá acontecendo, né, por causa de uma das mecânicas da próxima expansão. A gente vai estar falando sobre o Pull the Ripcord, que é um movimento que nasceu aí por jogadores profissionais e por outros jogadores de WoW, que é referente aos Covenants e aos sistemas de Soulbind.
Isso, a gente vai conversar sobre qual que é o problema que tá acontecendo com as Covenants, né, que basicamente que são uma escolha fixa. E essa escolha fixa não é tão flexível quanto os players normalmente estão acostumados nas escolhas dentro do WoW. A gente vai conversar se esse problema ele é realmente tão grande quanto parece. É, já vou dar spoiler aqui que ele não é tão grande quanto parece, na teoria, mas na prática ele vai ficar muito grande, ele vai ficar muito maior do que ele é. E vocês vão entender por que, a gente vai tentar explicar. E por que está surgindo esse drama, né? E por que esse drama está acontecendo, é o foco principal do programa de hoje. Já vou avisar aqui que o modo Mouro vai estar ligadaço. Tô preparado aqui. Se fosse um programa sozinho, eu ficasse uma hora falando, eu conseguia.
É, ainda bem que eu tô aqui pra impedir, né, de ficar falando direto.
Então a gente vai ter que dar... O Belkin vai ter que me dar uma controlada pra eu tentar maneirar. Não tô puto, até porque Shadowlands é uma expansão que tá me animando demais. Tô me divertindo muito jogando beta, que eu consegui, finalmente.
Finalmente, né? Finalmente.
Nóis, tá ali assim, me deu beta.
Os derrotados serão exaltados, né? Mesmo que falte um mês pra expansão.
Mas agora eu já consegui jogar, já consegui fazer as questlines quase todas das Covenants. Já fiquei fazendo Torghast mais do que eu devia, porque realmente, provavelmente vocês vão me perder em Shadowlands, em Torghast, porque é muito divertido, mesmo estando fácil demais pro meu gosto. Pra mim podia ficar muito mais difícil do que é, mas a gente conversa sobre isso quando a gente for falar de Torghast. Agora eu tenho muito mais dado pra falar de como realmente essas covenants, essas escolhas, elas estão refletindo nesse drama todo que tá surgindo. Então bora, vamos começar o programa de hoje.
Pra começar esse programa, amor, acho que primeiro a gente tem que passar aí pros ouvintes, que talvez nem todos saibam, o que vão ser as Covenants, né? Na próxima expansão de Shadowlands, como todo mundo acho que já tem noção, a gente vai pra outro mundo, né? A gente não vai pra outro lugar físico, que nem o Ion até brincou, que a gente pega um barquinho e vai. A gente vai literalmente pra outro plano de existência, que é o Shadowlands, que é o reino pós-morte, né, de todas as almas de Azeroth. E esse reino, ele tem infinitos Covenants, né, na ideia da lore, ele tem infinitas casas que fazem parte da estrutura de Shadowlands, mas a gente vai ver, pelo menos no lançamento, quatro delas, que são os Kyrian, os Ventyr, os Nightfey e Maldraxxus.
A gente vai acabar vendo também o Maw, que teoricamente seria um quinto Covenant, que a gente vai visitar, e a gente já conhece também, só pra exemplificar pro pessoal, mais dois reinos do Shadowlands, né? A gente conhece a Blighted Lands, que é do Goraktu, da Dungeon de BFA. Quem fez a questline da Aliança visita esse lugar para salvar a Jaina. Então a gente já conhece esse lugar, mas a gente não vai visitar na expansão. E a gente também conhece Helheim, que é o reino de Shadowlands da Elia, que a gente não sabe exatamente se esses dois reinos são dentro de Shadowlands, mas eles são espelhos de Shadowlands, né? São o mundo dos mortos dentro do nosso universo de nosso mundinho de Azeroth e região ali. Então, teoricamente, eles são Shadowlands também. Mas na, até se você olhar em Oribus, né, que é a base ali de Shadowlands que a gente vai ter, se você olhar, tem vários daqueles portais e 5 estão ativados, né? 4 estão ativados, que são essas 4. Tem até espaço para mais um portal que tá muito suspeito. Tipo, é muito óbvio que vai ter mais uma zona.
Sim.
Que tem um espaço em branco sem um portão. Então você fala, aqui vai ter um portão. E ao redor, flutuando, você vê que tem mais um monte desses portões desligados, sabe? Então tem milhares ou milhões, a gente não sabe, de outros reinos, de outras covens que a gente poderia conhecer.
É, só queria me corrigir que eu falei errado. Eu falei Maldraxxus, é Necrolord o nome do Covenant, né? Porque muita informação, sou lerdo. Mas o interessante é como a gente entender como que isso vai influenciar o nosso gameplay dentro da Era de Shadowlands. É, quando os jogadores estiverem fazendo leveling, eles vão conhecer esses 4 Covenants, eles vão fazer quest pra esses 4 Covenants, vão ganhar habilidades, vão entender a estrutura deles militar, diplomática, essas coisas assim de lore. E depois, no level máximo, né? Quando pegar 60, eles vão poder se filiar a um dos Covenants, né? Então eles vão poder ver as habilidades que os Covenants têm, ver os Soulbinds que os Covenants têm, né? Que isso... Eles não vão ver em jogo, eles vão ver por site, porque até você pegar 60 isso não é apresentado pra você. E eles vão poder se filiar. E eles vão ganhar, como eu disse, habilidades, soulbinds, montarias, brinquedos, uma porrada de coisa cosmética que a Blizzard falou que pode adicionar. Mas é a partir daí que começa o ponto que a gente quer destacar nesse episódio, que é essa escolha que você vai fazer. Porque diferente como era na época do Burning Crusade, que você tinha duas facções que você podia escolher seguir, que era o The Scryers e o The Aldors, lá em Shatrat, onde você escolhia uma e você não podia ir pra outra, aqui você pode escolher uma e depois você pode ir pra outra. O único problema é que você vai perder 2 semanas de progressão pra fazer essa mudança, que eu acho que é o primeiro grande ponto que a comunidade tá um pouco incomodada aí com essa decisão da Blizzard.
Nessa semana, inclusive, foi um dos motivos que a gente escolheu para gravar esse programa, para falar disso aqui, teve uma atualização no beta, em que agora, para você trocar de Covenant, está confirmado que é só você ir lá em Uribus e falar com o representante da Covenant que você quer, e falar assim, ó, quero entrar, e aceitar o diálogo, falar, quero. Só que nessa semana, adicionaram uma questline depois disso, antes você só trocava ali mesmo, era no ato, mas agora acrescentaram uma questline em que você tem que fazer objetivos na zona da Covenant que você quer mudar para. Então, se eu sou Bastion e eu quero virar Necrolord, eu falo com o representante de Necrolord, aceito essa quest, falo o que quero, eu recebo essa quest que eu tenho que ir lá pra Maldraxxus fazer objetivos lá. Nas contas do pessoal do Head, é o equivalente a fazer 8 world quests e bosses e raros e dungeons até contam pra esse progresso. Uhum. Então, nas contas dele, quer dizer que mais ou menos 2 dias de world quest, né, 2 dias de dailies, você já preenche esse objetivo e já consegue fazer. Mas qual que é o problema daí? Quando você vai entregar essa quest, não acontece nada. O NPC, né, o representante da Covenant, ele fala, espera. E aí a gente não sabe agora qual que é o próximo passo dessa mudança. O que a gente suspeita, o que o pessoal que está jogando suspeita, é que no reset semanal, quando resetar de terça-feira, a gente vai ter a informação de que, ó, você mudou, é só ir lá falar, é só aceitar, fazer o juramento de novo, não sei. Mas a gente não tem essa confirmação de que isso vai acontecer ou não, a gente tá suspeitando. E também gera um problema, a segunda pergunta, que é, e o meu progresso da Covenant anterior? Eu perdi, não perdi? Em Shadowlands a gente vai formar renome, né? Quando a gente vai fazer as dailies, não existe AP, né? Entre aspas, não existe. Até existe Anima Power, mas é outra coisa totalmente diferente, não é...
Eles gostam da nomenclatura, né?
Eles gostam desse AP, igual, né? Então, não é Artifact Power ou Azerith Power, não existe isso, aquele farm infinito. Mas existe renome dentro das Covenants, que é o que você faz. É o que você ganha fazendo as questlines e os daily quests, os objetivos dentro da sua Covenant. Só que a gente não sabe se você trocar de uma pra outra, você perde a anterior, e aí quando você voltar, depois que você fizer essa questline aí de mudança, você volta pra onde você tava, ou se você começa do zero. Que aí eu acho que seria o pior dos piores em casos possíveis.
Eu acho que aí é o pior cenário de todos, né, que pode acontecer. É você perder progressão de um mês, assim, né, vamos chutar, jogando muito, muito alto.
Nas entrevistas do Ion e dos desenvolvedores, eles nunca falaram especificamente vai perder o progresso. Então pode ser que não perca, pode ser que a gente vá e volte e a gente continue a mesma coisa, então o problema não é tão grande. Mas a gente não tem essa confirmação ainda. E aí, né, por existir essa polêmica, né, essa semana tem surgindo... Na verdade, é um problema que já vem desde o anúncio da expansão. Até uma das pessoas que a gente vai citar hoje como fonte para o vídeo, né, para a gente poder fazer a pauta de hoje, é o Belular. Ele fez um vídeo no canal dele 4 meses atrás, ele falando que Blizzard Covenants pode ser o grande problema da sua expansão, por ser permanente, etc. Então, esse problema ele vem já há meses sendo comentado, sendo conversado sobre isso. Agora que a gente sabe que é dia 27 de outubro que sai Shadowlands, essa situação, esse drama entre as Covenants está cada vez mais intenso. Então, recentemente, a gente viu bastante vídeos, bastante comentários, bastante posts no Facebook, bastante posts nos fóruns do WoW, no Twitter, etc., de pro players, de streamers grandes, pessoas que fazem esse conteúdo falando sobre Covenants. Então, a gente trouxe... esse assunto pra gente debater aqui.
Puxando disso que você comentou do Belluar, né, que foi uma das nossas referências, eu acho muito engraçado porque ele especifica no vídeo que o problema não é o Covenant, que ele fala que a ideia dos Covenants é muito legal, e eu concordo totalmente, eu acho muito legal a ideia dos Covenants, eu gosto... Primeira vez que eu vi os Covenants, eu fiquei, tipo, apaixonado pelos Ventyr, mesmo sabendo que eu não vou jogar com eles, eu achei muito legal. E como ele cita, o mesmo problema das Azeritas, que era um sistema muito legal, o problema é como você faz a manutenção desse sistema. Porque com a Azerita a gente tinha o problema de, beleza, peguei aqui uma armadura, aí pra mim ficar trocando os meus talentos, eu tenho que ficar pagando quantias de gold absurda depois de um tempo. E o Covenant, ele é, por enquanto, uma quantia de tempo, né, que você vai ter que investir aí toda vez que você quiser fazer uma troca, que no final das contas pode ser um botão na sua barra de rotação, né.
Isso é uma das coisas que tem mais me incomodado, Belkin, porque assim, até então, né, desde o anúncio, a Blizzard tinha dito que era permanente e pronto. E aí isso me incomoda porque eu gosto de ter escolhas, eu gosto de fazer min-max, né?
Afinal de contas, como eles sempre falam, a gente tá jogando um RPG, né?
Exato, eu gosto de me preparar, gosto de mudar. Vou dar um exemplo, por exemplo, no The Witcher 3... Você tem aquelas poções, aquelas...
Os olhos, não é?
A gente tem os olhos que a gente usa pra matar os monstros. E eu não escolho o meu olho favorito e jogo o jogo inteiro com ele. Dependendo do monstro que eu vou lutar, eu escolho um olho diferente. Isso é RPG. Isso é uma escolha que eu faço dentro de um RPG pra eu poder estar mais preparado pra aquela luta, pra aquela situação, não é verdade?
Sim, sim, concordo.
Então eu gosto disso, eu gosto dessa sensação. Então quando eu vejo o Covenant, eu gosto de ter a escolha. Eu entendo que eles explicaram que é uma coisa para ser a identidade do seu personagem, qual daquelas 4 funções dentro de Shadowlands ele mais se encaixa, mas isso é o personagem se desenvolvendo. A partir do momento que entra player power, né, habilidades de player, e como meu personagem está preparado ou não para lidar com tal situação, isso começa a me incomodar. Se fosse só cosmético, eu não teria problema nenhum. Mas vamos lá, então o que me incomoda muito nisso? Era permanente, passou um tempinho, a Blizzard já falou: não, mas não vai ser tão permanente assim, a gente vai ter mudança, você vai poder trocar. Aí agora, recentemente, a gente descobriu, viu? Vocês estavam preocupados à toa, não era permanente. É só você falar com o NPC e fazer 2 dias de World Quest, gente. É tranquilo, não tem problema nenhum. Se é tão simples assim, se eles sabem que as pessoas vão mudar, libera. Imagina assim, eu quero fazer uma M+, num dia, aí eu sei que eu vou ter a raid na sexta. Então na quarta eu tenho que trocar minha Covenant pra Covenant que é melhor pra raid, pra eu poder fazer daily na quarta, na quinta, porque na sexta eu vou conseguir. Isso se eles mudarem o reset semanal, né? Porque ainda tem isso pra atrapalhar a gente.
Sim.
Isso é o que tá mais me incomodando nessa situação aí. Então, se é uma coisa que... sabem, e já estão dizendo, como eu disse, faz 4 meses que as pessoas estão dizendo que isso vai acontecer, que as pessoas vão querer estar melhor preparado para cada situação, libera, não tem problema, né? não vai mudar. A gente fez uma lista aqui de quais são os problemas, a gente vai introduzi-los um a um aqui na nossa conversa, mas o primeiro problema que eu queria dizer é esse conceito. Era permanente? Me incomoda. Já não é mais tão permanente. Então, já que não é tão permanente, deixa não ser permanente, ponto. Não precisa deixar meio permanente, sabe?
Sim, sim, eu concordo. Já que eles têm essa noção, porque a comunidade tá mostrando pra eles que tipo, a gente gosta de trocar as coisas, a gente gosta de tentar builds, deixa as pessoas trocarem de build o tempo inteiro. Porque eu vejo muita gente comentando que, no final das contas, a maioria dos jogadores vai olhar num Raider.io, num Warcraft Logs, o próprio Belluar cita isso. Só que, pensa o seguinte, os caras que são muito, muito bons, os profissionais, os caras que fazem as maiores chaves, que sempre são destaques, eles vão ter dificuldade até de montar build. Porque, pô, vou testar um negócio, só que pra eu testar outro negócio, só daqui uma semana, ou só daqui alguns dias. Ele não pode, tipo, vou fazer uma dungeon aqui, testando uma build. Puta, deu errado, vou sair e trocar de build. Às vezes ele não vai ter essa oportunidade de fazer isso. Então, o próprio meio da comunidade se organizar, usando até esses sites externos, vai ser mais tardio. Vai ter que ter uma estrutura melhor pra gente entender no começo o que realmente é bom. Tem até gente na nossa guilda que comenta assim, tipo, ah, mano, eu não sei o que eu vou jogar, ou não sei qual covenant eu vou pegar ainda, porque eu tenho que ver o que as pessoas vão fazer pra ver, primeiro, se é legal, e segundo, se é útil, porque não adianta ser legal e ser inútil, e não adianta ser, tipo, 100% útil e ser um porre de jogar.
Isso também vem das pessoas que estão já pensando, e tem pro player já pensando, em manter mais de um char de cada classe para poder testar covenants diferentes, né? É aquele problema que a gente falou há um tempo atrás no nosso programa, no nosso primeiro programa, no programa falando da entrevista do Breach, que tem gente pensando, não é possível, as pessoas não vão fazer isso realmente, mas estão pensando que vão precisar fazer mais de um personagem para poder acompanhar as mudanças, para poder fazer as mudanças de spec, de classe, etc.
Eu vou te falar que acho que 99% das pessoas realmente não vão fazer, mas teve um jogador profissional, que é da nossa segunda referência desse programa, que foi o THD Lock, que, pra quem não conhece, ele é um dos DPS da Limit, que foi a atual ganhadora da Race to World First, né, durante a última raid que a gente teve em BFA. E ele deu uma entrevista pro pessoal do WoWcraft, e o Asmongold, que é um dos hosts, ele brincou no começo. Ele falou assim, então, cara, você vai upar quantas classes, né? E ele brinca, ele fala, tipo, ah, como a gente raida e faz reclear e é muito profissional, né? Porque eles são uma empresa, eu acabo criando, tipo, de 4 a 5 classes. E aí ele pergunta, tá, e quantos Warlocks você vai criar? Porque o Warlock é o main dele, né? E ele brinca, olha, eu acho que pelo menos mais de um eu vou ter que ter.
Então é uma realidade, não é uma realidade pra todo mundo. A gente acaba sendo influenciado por isso, tem um efeito dominó. Acaba chegando, né, gente?
Por que você apertou o botão que diz não aperte?
Então, Belkin, vamos tentar explicar qual que é o problema e quais são os fatores que estão piorando esse problema e elevando ele ao grande principal problema de Shadowlands. E eu quero dizer de novo aqui, momento elogio do Moro, eu vejo isso como o único problema de Shadowlands até agora. A lore tá sensacional. Departamento de arte, dá vontade de ir lá dar um beijo na boca de todo mundo, porque, mano, que lugar bonito, todos os lugares, até Maldraxxus. Eu não sou fã da temática escória, da temática Scourge, não é o que eu gosto. Mas, cara, que lugar bonito, eu fiquei impressionado. Meu Hunter MM provavelmente vai ser necrológico, porque ficou muito legal lá. Então, aí eu falando que eu já vou ter mais de um char também, né? Enfim, tirando esse problema da Covenant, e lembrando, né, da Covenant não ser flexível, o resto de Shadowlands é sensacional. Eu tô impressionado e eu tô muito empolgado com a expansão mesmo, assim.
O próprio THD Lock falou, né, eu não joguei o beta, né, eu não sou essas pessoas privilegiados igual o Moro.
Mas você não pegou?
Não peguei.
Você já tinha,
não,
mano.
Peguei. O próprio THD Lock, ele falou na entrevista do WoWcraft que ele falou 95% da expansão pra ele tá ótima. Revamp de classes, as dungeons, as raids, ele gostou de tudo. Os únicos 5% que são a bagunça desses sistemas, que é o que incomoda ele. Tanto como jogador profissional, como o farm que ele sabe que ele vai ter que fazer, que ele é pago pra fazer, mas ele sabe que nem sempre é divertido.
Ele até falou, né, que, gente, se for chato, se for insuportável, ele vai fazer, é o trabalho dele, é a vida dele, ele vai fazer.
Ele é pago pra isso, né?
Ele até comenta, falando com Asmongold, né, no WoWcraft, que ele joga de 16 a 20 horas por dia tranquilo, quando Sim. precisa. Porque é o trampo dele, é a vida dele, é como ele se sustenta, né?
Sim.
Então, não é só durante um período, ou só na cabeça, só na teoria. Não, gente, é a realidade, isso é um problema. Mas vamos lá, né? Então, o Belkin explicou no primeiro bloco que quando a gente pegar um Covenant, a gente vai ganhar as skills daquele Covenant. A gente ganha uma skill utilidade, que é realmente bem no nome disso, utilidade, e uma skill de classe. E qual que é o problema disso? Cada skill dessas Covenants, então cada classe tem 4, ela é boa para uma situação. E aí que vem o problema. Como assim situação? Pensa em situação em 3 vieses. Primeiro, se essa situação é PVP ou PVE, Eu vou dar um exemplo, né? O Hunter, ele tem uma skill que você joga numa área e aí todo mundo que tá dentro daquela área toma skill mesmo que estiver atrás de loss, né? Atrás, escondido atrás de parede, etc. Isso é muito útil pra PVP, por exemplo. Isso vai ser muito útil pra PVP. Então, Demon Hunter tem uma skill que é um backstab, que, putz, é uma coisa que pra PVP vai ser sensacional. Mas isso não é útil pra PVE ou pra outros contextos, né? Pra farm de gold, etc. Que tem gente que também joga assim. Então, esse é o primeiro viés de utilidade desse poder de classe. Segundo, é o viés de tipo de inimigo. Então, às vezes é bom pra um boss de raid, single target. Às vezes é bom pra um boss AoE, às vezes é pra fazer dungeon, às vezes é pra fazer big pool, às vezes é pra fazer explodir pool pequeno. Cada uma dessas diferentes situações é o segundo viés da força dessa Covenant. E o terceiro viés, que ainda existe, é que isso é claro, isso está acontecendo, não é da minha cabeça, não é da cabeça do Belular, não é da cabeça do THD, tá? Pra deixar isso bem claro. Nem do Belkin. O terceiro viés é que tem skill que só é útil pra uma spec dentro da classe.
Sim.
Só, assim, eu vou dar um exemplo mais absurdo que tem, né? Que são, na minha concepção, o Shadow Priest. Todos os quatro Covenants foram pensados pro Shadow Priest antigo e pros outros Priests, porque o Shadow Priest teve um rework, né? Então, as quatro skills, até conversei com o Hydrus, que é o nosso Shadow Priest do Core. Ele fala que nenhum dos quatro faz sentido pra DPS, é tudo de suporte, as quatro skills. Então, pra que ele vai usar, mas ele vai precisar escolher um. E o Druida, que tem uma spec de tank, uma spec de healer, uma spec de DPS melee, uma spec de DPS ranged, né, um caster. Teoricamente, né, que existem quatro Covenants, você imagina que vai ter uma que é boa pra tanque, uma pra healer, uma pra melee e uma pra caster, né? Também não é. Também não faz sentido. Então, é meio estranho. E além desse quesito aí, desse fator de que a skill ela só é boa pra uma dessas situações dentro desses três vieses, a gente tem um outro lado que são os conduits também. Porque a gente não explicou ainda, né? Mas o conduit é dentro do soulbind, que cada covenant vai te dar três soulbinds. E aí, dentro desses três soulbinds, teoricamente, você conseguiria montar aí três situações diferentes, sabe? Uma pra PVP, uma pra PVE, uma pra M+, né? Uma pra PVE Raid e uma pra PVE M+. Teoricamente. Mas quando você faz a mudança de Covenant, por exemplo, você não consegue mudar esses conduits. Eles têm um cooldown de 5 dias pra ser trocados. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que, por exemplo, se você tá com os conduits ali de Frost Mage e você trocar pra Fire, você não vai poder trocar esses, porque também são específicos pra spec. Então, olha o quanto de sistema entrando em cima de sistema que causa esse grande problema no final das contas. São pequenos probleminhas que, se você for pensar numa maneira holística, você vai ver que não é um pequeno problema, é um grande problema.
O Belluar, ele cita no vídeo dele um exemplo que é do Demon Hunter de DPS, que ele fala que se o Demon Hunter quiser fazer DPS, ele nunca vai poder pegar os Night Fae. Porque ele falou que a skill dos Night Fae pro Demon Hunter DPS, ela é inútil, ela não serve pra nada. E isso é um problema na visão dele e de vários jogadores que falam que existem Covenants que eles são inúteis pra todas as specs da classe. Existem Covenants que, tipo, uma habilidade só é útil. Um exemplo que eu consigo trazer pela classe que eu jogo, que é o Xamã, eu vejo a comunidade do Earthshine, que é a comunidade do Discord dos Xamãs, e eles têm gráficos, eles têm tabelas que mostram os danos das quatro habilidades. E a melhor habilidade de todas, para as três specs, é a do Kirin, que você põe um totem, e aí as próximas três habilidades de dano que você usar na área do totem, ele vai dar dano, e as três próximas curas que você usar perto do totem, ele vai dar cura. Ela é útil pra todas. Eu vejo xamãs jogando Enhance, Elemental, Restauração na Twitch, e todos eles estão usando. E tem outras habilidades dos outros Covenants que eu sei que nunca vão ficar boas no xamã, a não ser que eles mudem totalmente aquela habilidade. Então, isso é um ponto que ele levanta, que o THD, ele até não comenta muito sobre isso, é mais o Belluar, de que alguns Covenants foram muito bem pensados, as habilidades para as classes, alguns Covenants foram muito bem pensados para specs de classes, e alguns Covenants não foram pensados para nada. Eles, tipo, tentaram criar um misto de tudo, de utilidade, de dano, até como você deu o exemplo do Shadow Priest, e no final tem classe que, dentro da rotação, não se encaixa. a habilidade do Covenant. Porque essa do Xamã, que eu tô usando de exemplo, eu sei que é um CD pequeno de um minuto ali que eu posso colocar e eu vou ter um burst a mais de dano em área ou de cura. Mas tem classe que... Como que você encaixa na rotação, né? Como que você vai colocar ali no meio pra ela ser realmente efetivo, essa habilidade a mais na sua barra?
E além disso, Belkin, tem também um dos problemas que eu quero destacar, que eu quero trazer. Quando eles anunciaram Shadowlands, o objetivo que eles tinham pra classes, teve um painel da BlizzCon só pra isso. Foi de unificar as specs. Lembra disso?
Sim, lembro.
Que eles fizeram um painel falando que desde Legion, né, com as mudanças, por causa do Class Hall e etc., eles acabaram alargando mais a definição de spec e diminuindo a importância da sua classe. E quando eles anunciaram Shadowlands, um dos principais features que eles colocaram é que as classes iam se sentir completas de novo, que você poderia jogar, por exemplo, skills teriam voltados, você teria uma skill que atualmente é só de uma spec, mas você vai poder usar em mais de uma spec em Shadowlands. Isso já cai por terra quando você tem essa Covenant aí, que só é boa para uma spec em um contexto, né? Tipo, só é boa para DPS em PVP. Se você quiser jogar aí essa mesma classe, com essa mesma Covenant, em PVE e sendo, sei lá, AOE, já ela é inútil, não serve pra nada. Ela não dá dano, ela não funciona. Tem uma contradição grande aí de objetivo declarado e objetivo conquistado. Inclusive, né, dando um exemplo de que a Blizzard tem um histórico disso, né, de declarar um objetivo e alcançar outro. Ela declarou, né, no patch que ela fez o anúncio das corrupções, ela declarou que ela queria que a corrupção fosse um sistema baseado em E-Level para dizer que E-Level seria importante. Então, quando você dropar um item, tem até o Ion Razikostas quotes no Twitter, ele é um perfil que fica fazendo piada com o que o Ion já disse em entrevistas, ele até fala: a gente quer que quando você drop um item, você olhe pro E-Level dele e você saiba que aquele item é melhor do que o outro com E-Level menor. E aí isso foi no patch que eles colocaram a corrupção, em que o pessoal tava fazendo simulação com aquela espadinha de zero de level, de training, sabe? Uhum. Você compra no NPC. Eles estavam simulando aquela espada com Infinite Stars 3 e tava batendo mais do que a espada da Raid Mítica. Porque tinha o Infinite Stars 3 ou não. Então, olha o objetivo declarado que ele colocou e o que ele conseguiu fazer no patch, né? Ele conseguiu colocar dentro do jogo. E tudo isso ainda tem o problema principal do balanceamento da Blizzard. Porque pra gente dizer que isso não é um problema, que isso vai ser solucionado, etc., a gente tem que contar que a Blizzard consiga fazer o balanceamento de tudo.
Sim.
Além de ser um problema de design, né? Como o Belkin muito bem disse, eles pensaram cada spell ali para um contexto diferente e é isso aí, tudo bem, é assim que eles fizeram. Aí não dá para balancear. E mesmo se desse, a gente tem que contar que a Blizzard consiga, que ela não tem feito, ela não tem conseguido nos últimos 15 anos, né? E aí tem mais dois fatores que aumentam e potencializam esse problema. O primeiro é que agora, né, a gente sabe que cada dungeon dentro de Shadowlands, aquela Covenant X, vai ter um bônus. Se você tiver um personagem daquela Covenant, você vai ter um bônus para fazer. Bônus de dano, bônus de haste. E dentro de uma dungeon, quem é Night Fae tem atalho e tem checkpoint depois do boss. Não precisa recomeçar do início quando você morre, que é uma coisa bastante OP, mas ainda tá lá no jogo. Então, esse é mais um problema que vai potencializar esse quesito de escolha. Você vai escolher o que é melhor para bater. E se seu grupo, por exemplo, todo mundo for Kiriano, se ferrou, porque você vai precisar ter um Night Fae ali para poder fazer a dungeon tal, né? Tem que pensar nisso também. E também tem um outro contexto aí que o Belular imaginou. Agora, dentro de Shadowlands, as Covenants são aliadas, certo? Todas as quatro Covenants estão contra o Jailor, né? O Maul e a Sylvanas, tentando lutar para proteger Shadowlands, para salvar as almas, etc. Tem um objetivo ali de todo mundo junto. Imagina que daqui a um patch, dois patches, você queira, a Blizzard resolva inventar PVP entre Covenants, porque é uma coisa que a gente já disse que o pessoal tá pedindo. Imagina que você escolheu uma Covenant que você não gosta por estética ou não gosta da lore, mas você escolheu porque ela é a melhor que pra sua classe. É a única que funciona, né? Não é nem a melhor, é a única que funciona pra sua classe no contexto que você quer fazer. Você vai lá e escolheu. E aí daqui a um patch, dois patches, a Blizzard te coloque lá dentro da questline o seu personagem, indo pra Covenant que você gosta de verdade, massacrar o pessoal de lá porque agora tem PVP, ou porque a Covenant entrou em guerra, ou sei lá o que aconteceu. Imagina como você vai se sentir mal também ainda de ter feito a escolha errada lá atrás por conta de poder, e não por conta do que você gosta.
É, ele até cita que isso é uma questão de lore, né? Isso é, tem uma influência muito maior na lore da pessoa, tipo, puta, eu queria, sei lá, sou um druida, queria ser um Nightfae e tive que entrar nos Ventilha, agora eu tô literalmente um druida tacando fogo na floresta. Mas ele fala que muita gente joga, e eu concordo, tem muito jogador que joga por causa dessa lore, que joga por causa desse gosto. E ele vai acabar tendo essa escolha por causa de, tipo, puta, quero fazer conteúdo e tal, e isso vai acabar frustrando esse tipo de jogador, que faz parte da comunidade também.
Eles estão tentando defender esse conceito de escolha permanente de RPG, e esse é o motivo certo, sabe? E não atrelar o poder do personagem, e sim a história do seu personagem. Seu personagem, não, o druida, não escolheria alguma coisa pra queimar a floresta.
Sim,
não faz sentido. Então... É o argumento certo usado para defender a hipótese errada, sabe? E a última coisa que eu queria falar de problema que potencializa esse probleminha que já virou um problemão, já estamos há 40 minutos falando disso, é que as pessoas, às vezes, elas ficam achando que isso não vai afetar a comunidade, sabe? Não vai afetar o player normal.
Sim, o THD, ele até comenta no Warcraft que ele vê muita gente falando que, tipo, ah, isso só influencia o 1%, é só 1% que faz diferença. E ele fala, realmente, isso influencia o 1% se essa diferença, esse 5% de diferença, às vezes, de dano ou de cura, fizer lá na frente. Se eles tiverem lá as top guildas fazendo a última boss de conteúdo mítico e esse 5% de diferença faz de uma spell pra outra influenciar pra matar, realmente, isso só vai influenciar 1%. Mas na opinião dele... não faz o menor sentido jogadores que não fazem parte do, entre aspas, 1% não poder trocar as coisas como eles querem. Porque, às vezes, um jogador, ele não faz parte do 1%. Ele não tá nas top guildas do mundo. Mas ele quer se dedicar. Ele quer ter um IO alto, ele quer fechar conteúdo mítico. E ele, o THD, ele tem noção de que isso é frustrante pra esse cara, porque ele vai ter que se esforçar muito mais. Primeiro, pra um negócio que ele não recebe nenhum dinheiro. Pra um negócio que deveria ser o hobby dele, a diversão dele. Pra ele conseguir se sentir útil. E eu concordo totalmente com ele.
Eu até estendo isso pro povão também, Belkin. É só você abrir o Facebook do Asralon aí, o Twitter, e ou o beta, né? Agora que eu tô dentro do beta quase todo dia, o dia inteiro, é só olhar lá, é só pessoa perguntando qual que é a melhor spec, qual que é a melhor covenant pra tal spec, qual que é pra criar, não sei o quê. Gente, isso vai refletir nas pessoas, porque ninguém quer fazer a escolha errada.
Ninguém quer se sentir inútil, né?
A partir do momento que só tem uma escolha certa, não tem escolha. Não é uma escolha feita.
Sim.
Então, vamos pensar que no mundo ideal, todas as magias de Covenant servem para todos os contextos. Beleza, agora eu tenho escolha, né? E contando com o balanceamento da Blizzard, que não é muito... no histórico não é muito bom. Sim. Agora, se eu só tenho para esse contexto X, para spec tal, para classe tal, uma escolha certa e três erradas... Não tem escolha, gente. Ninguém vai escolher, por exemplo, uma skill porque gosta, acha bonitinho, se vai se tornar inútil. E não é questão de inútil no sentido de, ah, não vou conseguir fazer raid mítica. Não, gente. É você for fazer o contexto que você quer fazer e não conseguir, sabe? Você castar skill single target em mob que você quer farmar gold. Você não quer fazer isso, sabe? Você não quer errar.
Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato.
Uma coisa que eu queria destacar aqui, Moro, foi uma discussão que a gente teve com o Off Dragon, que é um dos caras que jogam com a gente na guilda. Aliás, um abraço pra você de novo. A gente tava discutindo, né, no grupo do WhatsApp sobre essa questão de escolhas, e eu citei sobre Pug, né? Porque Pug é um termo que eles usam em inglês, que é pra quando você procura um grupo de pessoas que você não conhece, que não tá na sua guilda e você quer só fazer o conteúdo. É tipo um looking for group, né? Tipo, pra você achar dungeon automática, só que mais manual, vamos dizer assim. E eu sou uma pessoa que, antes de entrar na guilda, eu fiz Pug, tanto de dungeon quanto de raid, do Kata até o Legion. E aí, em BFA, eu conheci o pessoal e entrei na guilda. E eu sabia que naquela época tinha uma frustração de certas coisas pra você pugar, que mudaram totalmente de hoje em dia, né? Hoje em dia você tem questão de IO, você tem questão de spec, você tem questão se você é brasileiro, né? Que tem, infelizmente, aí uns gringos babaca que não chamam a gente por ser brasileiro. Mas enfim. E se acabar dificultando, porque você consegue ver nos fóruns, eu já até citei isso em outros programas, gente no localizador de grupos falando assim, ó, a gente vai fazer tal dungeon e é preferível que você seja Kirian, ou é preferível que você seja Ventir. E o Off, ele fez um comentário que eu concordo totalmente, que dependendo do conteúdo que você for fazer, por exemplo, se você for fazer uma mais 15, todo mundo faz uma mais 15. Tipo, você não precisa se dedicar que nem um cara que faz uma 28, por exemplo. Então, vai ser meio irrelevante essas coisas como o Covenant que você escolheu, a Soulbind que você tá, pela dificuldade daquela dungeon ser mais fácil. Ou tipo, no normal, numa raid normal, não fazer tanta diferença. E eu entendo, eu concordo totalmente com ele. Eu acho que conteúdos mais fáceis, foda-se isso. Mas a gente tem noção, e eu sei que você tem noção disso, de que pessoas que fazem conteúdo mais 15, ou pessoas que fazem raid normal, elas vão olhar nos sites o que os jogadores profissionais estão fazendo, e elas vão exigir isso. Porque, infelizmente, nem todo mundo da comunidade tem essa linha de raciocínio do Off, de saber que aquele conteúdo não precisa de tanto cálculo de dano um em cima do outro. Então vai ser um pouco frustrante pro pessoal que puga, que faz uma gigantesca parte da player base de WoW, e atrás desse conteúdo, porque vai ter a barreira do IO, por exemplo, pro Mythic Plus, vai ter a barreira da spec e vai ter a barreira dos Covenants ainda pra piorar.
O Off, ele falou muito bem, qualquer um faz 15 no final das contas, qualquer um, ele vai lá, junta o grupo de amigos ou pulga e faz, a gente sabe disso. A questão que influencia na prática, né, o problema, é a questão do comportamento de manada, é uma questão de referência. Se as pessoas estão fazendo X, o povão vai fazer X também. Não vai fazer Y porque gosta, sabe?
Sim.
E eu acho que o Off Dragon, ele pôs muito bem os argumentos. Os argumentos, eles são muito reais. Faz todo sentido. Infelizmente, eles não refletem na realidade. Até a Blizzard fazer esse limite aí, esse bloqueio de Covenants, é pensando no argumento que o Off fez também, sabe? É pensando, gente, não importa. Faz o que você se divertir, escolhe o que você achar melhor, etc.
Que deveria ser a ideia original, né, da sua escolha. Você escolher... Porque, claro, eu entendo que em qualquer videogame, sendo MMO ou não, sendo RPG ou não, vão existir escolhas que são muito melhores do que outras. Em qualquer videogame existe isso, qualquer jogo existe isso. Mas o que a Blizzard está fazendo é... Você não tem uma escolha média, uma escolha boa e a melhor escolha. Ela está deixando assim, você tem a melhor escolha de todas... E você tem as outras que vão ser inúteis. E não é uma opção isso. Que nem você falou, não é uma escolha isso. É decisivo isso.
Não é questão de balanceamento também. Tem muita gente achando que é só balancear. Não é, gente. Tem a skill que serve pra PVP, tem a skill que serve pra raid e tem a skill que serve pra M+. E são covenants diferentes, são quatro covenants diferentes, e pra fazer a troca você vai ter que fazer 2 dias de world quest e esperar o reset pra poder fazer o conteúdo de novo. Não é legal, não é uma opção. É como se você fosse assim, você escolheu o seu talento ali quando você criou o personagem e pronto, você não pode mais mudar. Não importa que a Blizzard trocou o balanceamento, fez um patch pra buffar uma skill ou outra. É literalmente, você escolheu e é isso. Tem as consequências da sua escolha. Você não vai poder fazer outro conteúdo tão bem quanto você faz esse.
Um negócio que eu acho também interessante destacar que ele falou, e eu concordo com ele, e às vezes eu até penso se a gente... E a gente pode até estar exagerando um pouco... Pra nós, que não somos, assim, profissionais ou que não estamos nas tops guilda, que é tipo assim... A gente que não pega, tipo, a OTC no primeiro dia. Ou se você não tá fazendo na primeira semana...
A gente pega. Crucible of Storms a gente pegou. E nunca mais voltamos.
Eu não digo, tipo, da gente, eu e você, ou da guilda. Eu digo, tipo, num contexto geral. Tipo, você, que é uma pessoa que não pega a OTC no primeiro dia. Ou você, que não é uma pessoa que na primeira semana da season tá fazendo chave 20. Ou você que, sei lá, já pegou... gladiador e eu não sei como funciona o sistema de PVP porque eu não faço, isso não vai influenciar tanto pra você. Tipo, se você não vai pegar a primeira semana de mítico pra destruir todos os bosses, o que que isso influencia pra você? E eu entendo, mais uma vez, totalmente esse ponto e concordo. O que me preocupa é quando vai surgir, pra cada pessoa, pra cada jogador, a primeira barreira de conteúdo que ele vai falar, estou frustrado. Porque se o jogador quiser começar a subir, quiser começar a se dedicar, e é isso que eu penso até pra mim, que quero fazer conteúdo mítico nessa próxima expansão, a partir de qual ponto essa escolha vai começar a pesar pra mim? E é isso que me preocupa nas escolhas que a Blizzard tá fazendo.
Por exemplo, agora em BFA, a gente pode fazer uma comparação aí. Você escolhe qual opção você vai pôr nos seus equipamentos agora, no patch atual. Você quer fazer a escolha errada? Pode fazer? Você pode fazer. Não tem problema, você vai lá e escolhe o que você achar mais divertido. Você quer procar Infinite Stars, quer colocar 40, enfim, pode colocar, não tem problema nenhum. Mas você não vai bater tanto quanto os outros e isso vai te limitar. Isso vai bloquear o seu desempenho num conteúdo X, que pode ser que nunca chegue. Pode ser que nunca chegue esse primeiro bloqueio aí que você mencionou, Belkin. Um cara casual, ele pode fazer a escolha que quiser e nunca ele vai sentir a diferença, porque ele nunca vai testar essa skill num PVP, por exemplo. Ele fez Sim. a escolha ali que ele gostou, é boa pra fazer farm de gold, porque é uma skill away, e ele achou divertido e ótimo, maravilhoso, ele nunca vai sentir. Mas aquele outro cara que fez essa escolha casual e quer tentar o PVP, ele vai sentir a diferença. E aí a gente pensa até, né, fazendo uma analogia a uma situação de fora do World of Warcraft, até quando o seu direito de ir e vir, né, o seu direito de fazer escolhas influencia no demais, né? Você pode escolher, vai, não usar máscara na sua casa, não na casa dos outros.
Sim.
Sei lá, não sei se a gente pode falar de coisas de fora, mas é essa ideia. Vai ter gente Sim. que não vai ser impactada por isso e tá olhando pra essa discussão e falando assim, nossa, gente, que povo maluco. Ninguém tá preocupado com isso.
Sim, sim.
Mas vai ter gente que vai estar preocupada com isso, já tá preocupada com isso e vai sentir as consequências de não poder trocar a qualquer momento.
Porque eu acho que, mesmo que o jogador não seja o mais hardcore de todos, ele ainda é um jogador que, como o THD Locke citou, ele quer se dedicar ao jogo. Eu, pelo menos, penso assim, a última coisa que eu quero num jogo é me frustrar, não porque uma luta é difícil, não porque eu errei mecânica, não porque coisas do jogo, é porque o jogo tá me freando, tá ligado? E aí, Moro, acho que pra encerrar aqui a nossa discussão, eu acho que seria interessante a gente trazer possíveis soluções que a gente acha, né? Tanto o Beluar quanto o THD Locke, o Asmongold e o outro rapaz lá que eu sempre esqueço o nome, comentaram nos programas que a gente usou como referência, pra tentar resolver, porque não dá tempo de mudar 100% do escopo, né? Estamos aí há menos de 2 meses agora da expansão, a gente sabe que as coisas vão vir assim, a gente quer só tentar melhorar. A solução perfeita, mundo ideal perfeito, seria Covenant é cosmético, faz parte da lore. As habilidades são sua, que nem a gente comentou no primeiro episódio do podcast, porque você é o representante da Shadowlands.
Isso tá na lore. Isso é a história. Você vai pra Shadowlands, você vai pra cada uma das Covenants e você salva a Covenant. Você vai upando e salvando. Ó, você vai pra Bastion, tá acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, deixa comigo, vou lá e resolvo. Nossa, você é foda. Você é a sua foda? Então eu vou pra Maldraxxus. Aí você vai pra Maldraxxus, faz a mesma coisa. Ah, sou foda, sou. Agora eu vou pra Ardenwild. Aí você resolve Ardenwild e termina em Revendreth e ainda faz a raid, né? Porque é onde você tá no nível máximo. Você já entra e já faz a raid, já resolve o problema deles na raid. E você é o herói de Shadowlands. E aí, porque você quer, você fala assim, ah, obrigado vocês quatro, mas eu gosto só de vocês do clubinho X, e foda-se os outros três. E mesmo assim, você continua, por exemplo, né, até tem muita gente que tá fazendo beta, é muito engraçado, você faz o juramento de Bastion, aí você entra em Bastion, você faz o juramento, você fala assim, eu amo Bastion, Bastion é nóis, eu sou Bastion pra sempre. Aí a representante que te leva fala, beleza, agora vai pra Revendreth e faz world quest pra eles que eles estão precisando. Aí você, mas eu não escolhi Bastion? Não escolhi Bastion, acabei de falar com o cara. E azar, você vai fazendo World Quest em todas as 4 zonas porque você é o cara de Shadowlands de qualquer forma.
Eu acho que a representação podia ser muito mais, vamos colocar entre aspas, genérica, né, pro seu Covenant, que as skills poderiam ser muito mais trabalhadas em cima da classe e tipo da escolha que o jogador faz. Então tipo, ó, beleza, tem 4 skills, você pode usar elas quando você quiser. Você vai lá e fala assim, ô irmão, tipo, você aí de Maldraxxus, posso rapidão usar aqui essa skill? Aí, ah, mano, você é o salvador de Shadowlands, velho. Usa a skill aí,
faz o que você quiser, mano.
É nóis, parça. Uma solução que eu achei interessante, que eu conversei com um amigo que não joga mais hoje em dia, foi a seguinte. A gente entende que em Shadowlands eles queriam fazer uma ideia do que eles criaram em Legion, que em Legion eles até comentam. Eles construíram a ideia do jogo em cima das classes que você tinha os Order Hall. E aqui em Shadowlands eles querem construir em cima dos Covenants, porque eles são as casas de Shadowlands. Mas a Blizzard podia muito bem ter feito um link e falado assim, tipo, pô, você não faz parte agora da Harmonia Telúrica, que é dos Xamãs? Pô, em vez de você ir como Horda e Aliança pra lá, por que que você não vai como Harmonia Telúrica pra lá? E aí quando você chegasse em Shadowlands, os Covenants te olhassem não como um herói, assim, de Azeroth, um herói da Horda. Eles vão falar, mano, esse cara é um herói da Harmonia Telúrica. Então toma aqui uma habilidade pensada pra você que é um xamã, toma aqui uma habilidade pensada pra você que é um paladino, ou até expande mais ainda. Você é um paladino sagrado? Então toma aqui uma habilidade pra você, paladino sagrado. Eu sei que matematicamente é um trabalho fudido de enorme pra eles, porque você multiplica aí 15 classes, cada classe com 3 spec, por 4 covenants, você tem uma porrada de skill, mas tecnicamente seria, na minha opinião, o mais correto a fazer seguindo Legion, que foi uma expansão que todo mundo adorou, aquela mecânica dos artefatos.
Faz até mais sentido ser por spec as skills de Covenant do que por classe, sabe? De novo, né? Eles anunciaram na BlizzCon que o objetivo era unificar as specs em uma classe. Então não faz sentido eles fazerem isso. Mas o sistema de spell pela Covenant seria muito melhor se fosse uma spell para cada spec do seu personagem. E aí quando você trocasse de spec, você trocava de spell, porque elas encaixariam. Você não ficaria, por exemplo, se sentindo inútil. Por exemplo, o exemplo do Demon Hunter lá, que funciona só pra PVP, não funciona pra PVE. Ou funciona só pra DPS, não funciona pra tanque. Ia fazer muito mais sentido as skills. E também seria muito mais adaptável à lore, né? E eu até completo, por exemplo, a gente sabe, já foi confirmado, já tá testado, que a partir do momento que entrar o pré-patch, as corrupções param de existir, param de funcionar, elas desaparecem.
Sim.
Mas o Coração de Azeroth não. O Coração de Azeroth continua existindo, a gente continua usando.
E as essências também.
Menos em Shadowlands. Menos em Shadowlands. Quando você vai pra Shadowlands, né, dentro da questline ou etc., ela não funciona. Você tem que desequipar porque ela é inútil. Só que se você voltar pra Azeroth, ela volta a funcionar. E a explicação que eles deram, eles falaram isso na BlizzCon, né? Que não vai funcionar porque não tem o relacionamento de Shadowlands com Azeroth. Azeroth é um lugar específico, né? É um titã do planeta e a Shadowlands é do universo, é muito maior.
E faz todo sentido isso.
Faria, mas aí você chega na questline, a primeira coisa que você faz na introdução é ativar um artefato que ninguém sabe, titânico. Ninguém sabe de qual que é, são dos Old Ones, que eles falam, Ancient Ones, e você ativa porque você tem uma ligação com Azeroth.
Aí é um erro de história que, meu amigo...
Já que existe essa ligação com Azeroth, você é o representante de Azeroth, por que a gente não vai acumulando sistemas e não largando sistemas pra trás, sabe? Então a gente poderia ter ainda a arma de artefato, as essências de Azeroth, dentro de Shadowlands. E até uma das soluções possíveis, que a gente sabe que não é possível, mas uma das que seriam interessantes, levando em consideração que as covens seriam cosméticos, né? Seriam estéticos apenas. Por exemplo, eu vou usar as skills do meu Coração de Azeroth. Elas têm a cor, elas têm os efeitos, ela tem o feeling da Covenant que eu sou. Então, por exemplo, eu vou usar o Focus in Iris. Por que ele, se eu sou do Ventir, ele fica de sangue, sabe? Vermelho. Efeito de bleed, sei lá, alguma coisa assim. Seria muito mais legal, faria muito mais sentido com a skill da Covenant isso do que é agora, sabe? Na minha opinião, pelo menos.
Eu concordo com você que trazer as armas de Legion ia ser demais, mas eu vou ter que discordar de continuar com o sistema de essência, porque depois do trauma de farmar Blood of the Enemy, eu não quero nunca mais ter essência na minha vida.
Não, mas você farmou, cara. Agora você... Pior você ter farmado e jogar fora do que você continuar usando.
É verdade, isso é verdade.
Vamos pensar agora em soluções possíveis, porque mudar tudo, refazer as skills, adicionar skill a mais, trocar tudo pra estético, a gente sabe que isso não vai acontecer. É um trabalho, um retrabalho que a Blizzard teria ter, que seria já atacar a situação financeira que a Blizzard já não tá tão bem assim, né? Vamos pensar em soluções possíveis. A mais óbvia e mais fácil seria transformar as skills numa linha de talento nova.
Sim.
Então, como é que o que poderia ser? A gente, enquanto a gente tá fazendo a questline e salvando cada uma das reinas ali de Shadowlands, a gente vai fazendo unlock nessas skills, a gente vai aprendendo cada uma delas. Chegou no nível máximo, você tem as 4, você escolhe uma Covenant de qualquer forma, você escolhe em qual que você quer se juntar, qual que você quer representar, não tem problema, mas isso é estético e pra questline do seu personagem, o que faz sentido, o que é sensacional, a questline é muito boa, viu gente? Lembra disso, eu sou um muro positivão nesse lado. Mas, por você ser o campeão de Azeroth e o campeão de Shadowlands, agora, né, você tem o poder que você pode escolher. E aí você tem uma linha de talento, clica ali no botão e escolhe qual skill que você quer, independentemente de classe, independentemente de spec que você está usando. acho que é a solução mais possível e mais fácil de ser implementada.
É, acho que seria uma solução bem tranquila de se implementar, assim, não falando de parte técnica, mas para a comunidade se adaptar seria muito mais fácil.
Ou até mesmo, né, simplesmente poder mudar quando você quiser, tirar o cooldown inútil que não serve para nada.
Sim.
É a segunda solução, que aí tem que ir contra o que a Blizzard está defendendo, que é a permanência da escolha, mas também é uma solução bem fácil de aplicar e também geraria o incômodo da gente ter ir lá em Oribus para falar com o NPC, mas eu não acho que seria um incômodo tão grande quanto é hoje, né? Então é isso, esse foi o nosso programa da polêmica das Covenants, da campanha Pull the Ripcorn. Inclusive, a gente não explicou por que, que a gente tá usando essa campanha, né? Por que, que é o nome dessa campanha?
Eu também não sabia direito o que significava Ripcord, o Moro me explicou. Mas na entrevista que o Ion teve com o Preach, ele perguntou sobre... E se tudo der errado, né? E se tudo desse problema com os sistemas de Shadowlands? E o Ion respondeu que se tudo desse problema, se tudo desse errado, eles teriam como puxar... o ripcord, né, que é a cordinha do paraquedas. Eles teriam como ter uma solução assim pra brecar tudo e trazer uma resposta ao feedback dos jogadores. E aí foi criada essa brincadeira da campanha em cima disso.
Literalmente, eles estão em queda livre, né? Indo a merda, que é o chão, né? Se você já leu Douglas Adams, é a baleia nascendo e caindo.
Sim, e ela demora pra entender por que ela tá ali, né?
E ela tá olhando pro chão e fala, nossa, eu vou chamar de chão. O chão tá ficando grande, o chão tá ficando... E aí puxa a cordinha, que foi o que ele falou, né? Puxa a cordinha do paraquedas, para, dá um tempo de respiro, não se aproxima tão rápido da merda, tenta encontrar um lugar de pouso mais tranquilo. Então essa é a campanha, agora que a gente acaba, falou 1h10 sobre esse problema, acho que é interessante a gente explicar por que esse é o motivo. Comentem aí o que vocês acham. Vocês acham que isso é realidade? É um problema de fato? Vocês acham que não? Mesmo a gente explicando pra vocês por que é, vocês ainda acham que não? Mandem pra gente aí. A gente vai discordar, eu já adianto agora.
eu posso falar que eu até posso concordar com algumas coisas, né? Eu sou menos agressivo que o Moro, talvez. Mas é super interessante ver a discussão do pessoal aí da comunidade que sempre responde a gente nos grupos do Facebook.
Não tem problema, eu vou discordar, eu printo, daqui a 1 ano, 2 anos eu vou lá e jogo na cara das pessoas. Mentira, tô brincando. Principalmente quando a Blizzard anunciar no patch 9.3 que vai poder mudar a qualquer momento, tá? Aí eu vou printar mesmo. Mas tudo bem, comentem aí com a gente quer saber. Quem tiver interesse, que nem eu comentei no início do programa, tem a nossa comunidade in-game. Quem quiser joinar, o link tá aqui no post também, pra poder conversar com a gente, interagir. Confesso que eu não tô logando tanto no WoW normal, tô mais no beta recentemente, porque eu quero jogar Torghast, basicamente, então tô jogando.
Eu vou te falar que eu entro pra farmar ouro, a minha vida é meu clube ultimamente.
É o final de expansão, né, depois que já fez tudo. É o que dei pra fazer, né? Farmar gold pra não falir na expansão seguinte comprando flask.
E você que tá aí como eu, que também só tá entrando pra farmar mount, farmar gold, ou tentando pegar, sei lá, qualquer coisa, pegar bis, pegar socket nas visões, e quer um conteúdo legal pra escutar enquanto você tá fazendo isso, a gente tá lançando uma minissérie de episódios do podcast. A gente já lançou o primeiro episódio sobre a Sylvanas, que é a próxima antagonista aí, né, de Shadowlands. Você pode entrar lá pelo link do Anchor ou pelo seu agregador de podcast favorito, Spotify, Google Podcasts aí. O primeiro episódio já foi ao ar na semana passada, ainda teremos mais 2. Escuta lá e dá um feedback pra gente.
E a gente já tá anotando ideias de novos personagens pra gente poder contar a lore. Então, mandem sugestão também, talvez comentem aí o que vocês acham. Que personagens que merecem, que personagens que não merecem. E é isso.
É isso, obrigado por escutar aí, pessoal, e até a próxima semana.
Adeus! Sei lá, inventei isso agora. Tchau! Tá, ó, deixa eu só te falar, o que eu tinha agora pra terminar, né? Uhum. Terminar o que eu precisava, que eu anotei. Eu coloquei 5 frases que são comuns que os players estão falando, mas a gente meio que já abordou as 5, eu acho.
Quais que são?
Que, ó, primeiro era, ai, mas a escolha, mas é uma escolha de RPG. E aí a gente ia explicar por que não é.
Uhum.
Tipo, não tem impacto no seu gameplay, no dia a dia, e na lore não faz sentido.
Aham. Uhum.
Mas é pouca diferença de DPS, né, 1%. Não é, só você olhar lá a simulação, que é muito mais que isso.
Acho que isso aí já encaixa também com o que eu expliquei do THD.
Isso. Ai, mas não importa pra endgame. Não, porque comportamento de manada, que é o que o THD falou, tipo, comportamento de manada, as pessoas vão se estimular.
Sim.
E Pug, é só você olhar lá no beta, o pessoal já tá no, na lista de Pug e já tá colocando, pedir pra tal coisa.
Eu acho que tirando a do Pug, todas as outras a gente já conseguiu responder.
Ainda tem mais duas aqui, mas tudo bem.
Qual que é as outras duas?
Ó. Ai, mas ninguém quer mais. Ninguém quer ter mais de um char, ninguém vai ter mais de um char. Aí eu falei, não, as pessoas vão ter, por exemplo, pra fazer min-max, porque precisa, tem gente que gosta.
Uhum.
Os casuais vão acabar seguindo, vão precisar fazer. E, por exemplo, eu ia dar o exemplo de eu fazendo Torghast, que eu tô tendo que ter um char pra cada spec, pra cada covenant, porque não, pra trocar eu tenho que esperar 5 dias pra fazer de novo Torghast.
E a outra, não qual faz... que
é? E a última é de, ai, mas escolha permanente dentro do jogo é bom.
Nossa, falo, quem fala isso, velho?
Tem gente falando. Ah, e aí eu quero falar que se a escolha permanente é bom, não muda, porra!
Acabou? Acabou mesmo? Manutenção encerrada, pessoal!